Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu tenho uma tese que todos os jogos parte 2 são melhores do que 1, principalmente aqueles que ainda não foram criados.
Meu nome é Luiz Contes e pra mim a E3 boa é a E3 que anuncia os jogos que eu quero.
É isso aí. E no nosso Jogo Raro de hoje, a gente vai pegar carona nesse hype da E3 que está acontecendo agora. Provavelmente, no momento da publicação desse nosso podcast, vai ter terminado já, ou estar em vias de terminar. Mas a gente gostaria de dedicar esse espaço para falar sobre os jogos que a gente gostaria de ver e jogar. Então, antes de começar o nosso papo, a gente quer deixar mais uma vez um grande agradecimento a você, nosso ouvinte, que está sempre fazendo parte aqui do nosso ambiente multiplayer, que é o podcast Jogo Raro. E para participar mais ativamente desse espaço é muito simples, basta você nos procurar, por exemplo, no nosso Instagram, que é o Instagram @jogoraro, ou mandar uma mensagem de texto ou voz para o nosso WhatsApp, cujo número é 1999-765-6300, 1999-765-6300. Sobe o som, que esse episódio do Jogo Raro tá no ar. Bem, então vamos começar o nosso programa aqui já. Eu acho que a gente pode fazer um esqueminha aqui, Luiz, pra gente combinar o jogo aqui com a gente e com a nossa audiência. Então a gente vai falar das três plataformas, né? Xbox, Nintendo e PlayStation Sony, né?
Perfeito.
E vamos falar especificamente dos exclusivos, beleza? Porque aí a gente fica mais fácil também dos nossos ouvintes entrarem, digamos, virtualmente nesse papo aqui. Então, tem que você começar, vou te dar essa honra, Luiz, de você começar esse papo aqui nosso, essa elucubração aqui, essa maluquice, esse devaneio que a gente vai ter aqui agora, falando de qual jogo do Xbox, que não foi divulgado pela E3, mas que você gostaria muito de jogar.
Pois é, Samuel, até como uma introduçãozinha, assim, é curioso como nós temos essa capacidade de criar expectativas que não tem a mínima chance, às vezes, de aparecer, né? É gostoso essa época de E3 porque ela faz lembrar de jogos passados que a gente gostava muito e que a gente quer muito que tenha uma sequência, ou mesmo daquele friozinho na barriga de repente aparecer uma franquia nova que tu não sabia que queria, mas tu olha o trailer de apresentação na E3 e tu fica alucinado, assim, meu, eu quero demais esse jogo. Então, eu não sei se todo mundo se empolga como eu, mas eu acho empolgante, mesmo quando não anunciam aquelas coisas que a gente realmente quer. Porque às vezes eles anunciam alguma coisa nova que a gente não sabia que queria e passa a querer.
Essa aí, pra mim, é o de sempre. Sempre quando tem alguma coisa, eu falo, meu, eu não sabia que eu precisava tanto desse negócio que eu não conhecia.
Vamos começar com Xbox, então, Samuel. Xbox, talvez se fosse ano passado, eu não poderia dizer isso. Mas, se eu não me engano, ali pela quase o final, né, de 2020, a Xbox fez uma comprinha de supermercado, assim, né?
É verdade. Coisa leve.
Decidiu comprar aí uma pequena produtora de jogos, que é a Bethesda.
Isso.
E deve ter aí tirado alguns centavos da carteira da Microsoft, mas nada muito, muito relevante também.
É, deve ter sido barato.
E o interessante da Bethesda é que eles não têm um carro-chefe só, né? Eles têm vários carros-chefes.
É.
Bom, uma empresa muito de peso aí, né? E, inclusive, né, que agora tá, na minha opinião, tá indo muito bem com a franquia Doom também.
É verdade.
Fazendo jogos aí de muita qualidade. Mas eu, particularmente, por ser mais fã, assim, indo pro lado do RPG, pelo que eu me lembro, Elder Scrolls V Skyrim, ele foi lançado em 11/11/2011. Eu lembro que eles fizeram marketing sobre essa data, assim, né? E, pô, já estamos em 2021, 10 anos depois, né? É muito tempo. Então, pra mim, assim, eu até achei que eles anunciariam algo no estilo, assim, né? Um pouquinho, pelo menos um trailerzinho, né? Ou um início de gameplay de Elder Scrolls 6, mas não anunciaram nada. Mas, com certeza, não sei se tanta gente espera como eu, mas eu espero demais. Não uma sequência de Skyrim, porque provavelmente vai ser uma lore, né? Uma historiazinha nova. Mas são jogos, assim, que tu fica vidrado quando lança e passa aí, ó, às vezes até meses jogando.
Pois é, você fica vivendo no mundinho, né? Você fica ali, você vira um ermitão ali.
É verdade.
E eu conheço histórias de fato de pessoas que ficaram assim, sei lá, centenas e centenas de horas jogando, fizeram tudo, jogaram os DLCs, enfim, platinaram, enfim. É um jogo realmente muito envolvente, né? Tipo, as possibilidades do jogo, de você poder conversar com os DLCs, de cada DLC ter uma história. Claro que o Skyrim foi um pouco, não revolucionário, mas ele colocou essa coisa do mundo aberto, sobretudo dentro desse ambiente mais medieval, de RPG, numa outra camada, numa outra dimensão, né? Ele deu uma outra... Ele ampliou as possibilidades dessa coisa de viver no mundinho que a gente fala, né?
É, na verdade, Samuel, tem muito RPG e eu gosto bastante de RPG, por isso eu posso dizer que, assim, às vezes tu até tem uma... Tu tem uma escolha ali de opções, né? Ah, que daí todo mundo que produz RPG diz assim, ó, a sua escolha vai fazer, assim, o jogo ir para um lado ou para o outro. Uhum. Bom, mas assim, na prática, 90%, quando tu tem uma escolha, assim, no final dá a mesma coisa, assim, não tem bifurcação. Tu até escolhe uma frasezinha em relação à outra, mas não muda nada no final.
É.
E o Skyrim é legal que tem, assim, bastante missões. Às vezes não é nem a missão principal, mas missões secundárias, assim. Que realmente, assim, muda tudo de acordo com aquilo que tu escolhe, né? Então realmente dá essa sensação de que, pô, eu tô fazendo o jogo do meu jeito e as decisões eu tô decidindo do meu jeito.
Você chegou a jogar ou experimentar aquela versão de VR?
Não, eu não tenho... Na verdade, eu não tenho nenhuma experiência com VR.
É, foi... Eu não sei se foi... Não deve ter sido tão elogiado assim, mas eu ficava imaginando... Deve ser um negócio maluco você poder viver essa experiência de maneira ainda mais imersiva, né? Então eu não sei se o VR ajudou a dar essa impressão, mas devia ser um negócio... Bom, o jogo nem precisa do VR para ser imersivo nesse sentido, né? Como Skyrim foi, né?
Verdade.
Eu não dediquei tanto tempo assim, eu fechei o jogo e tal, mas não dediquei tanto tempo assim, porque de fato, na época, nem tinha como dedicar tempo. Tava acabando de ser pai ali, meu filho, enfim, eu tava vendo outro tipo de mundo aberto, que é o mundo real. Mas foi muito divertido, sim. Eu joguei tanto no Xbox quanto depois, quando ele saiu pro PlayStation, também joguei no PlayStation. Vai ser exclusivo agora? Só pra Elder Scrolls a gente só vai ter no Xbox?
Pois é, às vezes as empresas elas mudam de opinião, né? Parece que agora a Sony vai colocar alguns dos seus jogos no PC, então tu vai encontrar exclusivos da Sony, né? Exclusivos assim de um tempo atrás, né?
Sim.
No PC, então às vezes elas mudam de opinião. Mas assim, Elder Scrolls 6 é algo assim tão relevante pro público gamer que eu não vejo a Microsoft abrindo assim para as outras, não. Eu acho que ela quer deixar como exclusivo para fazer a galera entrar no Game Pass, né?
Você acha que Fallout vai seguir esse mesmo destino, talvez? Ou esse talvez eles... Por ser um jogo até bem popular, né? Fallout é bem popular também. Acho que eles podem abrir isso para outras. Qual que é a sua impressão, hein?
A minha impressão é que a Bethesda é tão importante e faz jogos de tanta relevância que eu acho que a Microsoft vai querer só para ela.
Ó, essa é uma boa aposta, até porque se eu tivesse comprado, eu faria isso. Porque no final do dia, eles querem... o foco é na plataforma, né? Não é no estúdio propriamente dito. Claro que eles querem rentabilizar a compra, mas é uma compra estratégica, né? Então ela faz muito sentido. Bom, vamos lá pro meu tema aqui, pra minha escolha. Eu tinha feito uma escolha, eu mudei. Tinha, tipo, até a gente trocou aqui algumas figurinhas antes, eu tinha pensado num jogo, mas eu pensei em outro. E eu vou dar os motivos pelos quais eu mudei. A minha opção seria um dos jogos que foi talvez o jogo teste aí, ou o jogo modelo, né, o jogo de lançamento do Xbox One, que foi o Rise, Son of Rome.
Interessante.
Que eu acho um jogão, matemática demais. O único problema dele é que ele é mega repetitivo. Você enfrenta o inimigo, você fala, eu acho que eu já te vi ali atrás. Acho que eu te matei ali atrás, você está aqui de novo. Mas era tão legal a temática, essa ideia toda, né, do cavaleiro, de Roma e tudo mais. Era um negócio tão bacana. E eu queria muito ver um jogo com uma abrangência maior, né, com uma direção de arte mais extensa, enfim. Então, eu queria muito, até porque a gente está vivendo, né, o início de uma nova geração, então... Que é difícil, né, os caras investirem nisso, mas quem sabe? Como a gente tá aqui num cenário de desejos, eu queria ver a parte 2 do Rise. A minha acho que a gente pode até ter uma menção honrosa aqui, a minha menção honrosa seria a minha opção anterior, que era o Sunset Overdrive 2.
Massa também.
Que é um jogo mega divertido. Me lembra, quando eu joguei a primeira vez, me lembrou muito Pain.
Sim, é um jogo, ele brinca bastante com físicas, assim, né?
Isso. E ele é um pouco na linha do Sunset, que, tipo, te joga, aí você tem que virar a câmera, enfim. É claro que o Pain é uma coisa mais... é mais uma experimentação do que qualquer outra coisa, né?
Uhum.
Mas é meio na linha, ser bem divertido tal, e o Sunset acho que seria bem bacana. Eu até, antes de começar o nosso programa, eu fui dar uma pesquisada pra ver se existia a possibilidade, e a galera do estúdio... Eu não lembro agora exatamente qual que é o estúdio do Sunset Overdrive, mas eles estavam numa de, quem sabe, um dia revisitar. Então, essa é a minha aposta.
Que legal. E eu lembro, me corrija se eu tô errado, talvez tu saiba. Eu acho que o Rise, Son of Rome, ele foi um jogo que veio no, tipo, Day One, assim, né? Quando veio o Xbox One. Que ele, eu lembro da galera falando assim que comentava que os gráficos ficaram assim, extraordinários, é, né? Porque tem aqueles launch games que parece que é da geração anterior, né? Só com um filtrozinho. E tem aqueles que a gente chama, agora a gente entrou na nova geração.
É.
E eu acho que esse era um daqueles, assim.
Foi justamente isso. Eu não lembro se ele foi... Ele possivelmente tenha sido lançado junto com a plataforma, junto com o console. E é bem isso que você falou, é quase uma prova de conceito, né? Vamos lá, temos aqui uma nova tecnologia, vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, uhum, com a habilidade, com a direção de arte que a gente tem, com o tempo de desenvolvimento que a gente teve, a gente consegue ir até aqui. Mas foi muito legal mesmo. Isso mostra porque ele realmente era repetitivo, porque, enfim, os caras não tiveram tempo de polir mais o jogo e tal, mas foi muito legal. E vamos para os nossos segundos convidados da noite, que é a Nintendo. Então eu queria também aí saber de você, eu sei que você é um grande fã da plataforma, Luiz, eu queria que você me contasse qual que era o teu desejo aí, o teu pedido para a E3, para a Nintendo, para poder, enfim, revisitar, jogar, ou um novo projeto, enfim, o que você acha que a Nintendo poderia apresentar para a gente aí nessa E3, e que não apresentou.
Pois é, Samuel, a Nintendo ela acaba sendo, né, uma das mais interessantes a se falar pela história, né? Por tantas franquias que foram criadas. Então, nossa, a gama de franquias é tão grande que fica difícil tu afunilar e escolher uma só. E até não é a minha escolha, mas, pô, que saudade que eu tenho de um F-Zero.
É.
E, pô, são jogos assim que eles não têm tantos concorrentes, sabe? O que mais talvez se aproxime um pouco é o Wipeout do PlayStation, né?
É.
Só que o F-Zero, pô, eu lembro assim que... Assim, eu não conheço uma pessoa que jogou F-Zero que diga, não, F-Zero é ruim, F-Zero é sem graça. Pô, o pessoal gosta, eu acho que iria vender. Pô, acho que a última vez que teve F-Zero foi no GameCube, então foi no início dos anos 2000. Então tem certas franquias que eu não sei, a Nintendo coloca na geladeira e deixa, e não tira da geladeira, não sei. Não sei por que ela deixa tanto tempo morto assim, né? Mas assim, os japinhas, acho que eles sabem o que fazem, porque estão vendendo muito.
É verdade.
Mas a minha escolha, ela é de uma franquia um pouco mais nova, também ligado ao meu gênero favorito, que é RPG. Eu acho que eles têm grandes chances de cada vez vender mais, porque caiu no gosto do pessoal. E uma franquia de RPG que caiu no gosto do pessoal foi Xenoblade Chronicles.
Sim.
São aqueles jogos assim que tu pode dizer, meu, esses $60 foram bem pagos. O meu Xenoblade Chronicles 2 está atualmente com 385 horas, Samuel.
Meu Deus.
E não é um jogo online, né? É um jogo offline. Então, ele te dá tanta diversão, depois que tu fica craque nas mecânicas de jogo e tal, e ele te dá tantas possibilidades de missões extras, fora da história, que tu paga com gosto. É aquele jogo que tu paga com gosto, que poderia ser $70. Que a Nintendo não esteja me ouvindo agora, né? Mas se fosse 70, também valeria, entende?
Uhum.
E eu acho que o Xenoblade Chronicles 3 iria fazer bastante sucesso.
Muito legal. Bom, a minha opção, eu nunca fui muito nintendista, digamos assim. Eu tenho o Wii, o Wii U, tenho também o Switch, enfim. Mas o que eu mais gostei, eu fui apresentado, na verdade, ao mundo Nintendo nos mobiles, né? Nos consolezinhos móveis, né? E, em especial, o Nintendo DS e depois o 3DS. E eu sempre gostei, já falei aqui algumas vezes, aqui os nossos ouvintes sabem disso, né? Eu sempre gostei de jogar e de colecionar jogos de basquete, mas o primeiro jogo que eu fui apresentado, digamos assim, claro, eu tô pulando o Atari, tô pulando aqueles pixel quadradão que jogava uma bola no outro pixel, né? Uhum. Mas o primeiro jogo que eu realmente me diverti foi o Mario Hoops 3-on-3. É aquele joguinho do Mario que você pode... Enfim, é porque é muito divertido. Até hoje eu jogo. Essa sim é uma escolha mais nostálgica. Claro que tem jogos muito bacanas e geralmente os jogos de basquete eu costumo jogar e tal. Só que a minha regra, digamos assim, para jogar os joguinhos de basquete, principalmente os de série, né, os 2K, enfim, os lives, é fazer o modo campanha. Quase todos eles têm os modos campanha, né, que você começa geralmente ali como um iniciante, né, antes de ser draftado e tudo mais, depois você faz, eu faço geralmente uma temporada, que já dá aí umas boas horas, né, mas esse é arcade, né, então ele a diversão é ver os bonequinhos pular. E fazer as dunks, né, as enterradas mais impossíveis possíveis. Então esse é um pouco do porquê eu gostaria de ver alguma coisa mais brincalhona, assim. Até teve um jogo, inclusive de Switch, que eu comprei, inclusive, não joguei ainda, tá aqui pra jogar, que é um do Shaquille O'Neal, que é meio, acho que é Shaq Fu, se não me engano, enfim, que uhum. Brinca com essa coisa meio arcade de jogar basquete também, que eu acho divertido, eu acho meio... Vamos aqui não pensar em nada e só apertar três botões aqui e ver a cesta quebrar, né? Então, a minha indicação, digamos assim, ela é muito mais nostálgica do que qualquer coisa.
E como a Nintendo ela tem essa expertise de tornar qualquer esporte assim, extremamente divertido, né? Porque outros prezam pelo realismo ou pela simulação perfeita do esporte, e isso também é muito interessante, a gente também precisa disso, né? Porque... Nós queremos também poder ter a sensação de estar na quadra, não estando, né? Mas a Nintendo tem... A Nintendo acho que ela é muito boa em pegar, assim, ó, vamos fazer algo totalmente over the top, assim, totalmente, assim, nada a ver, físicas impossíveis, mas extremamente divertido.
É verdade. E vamos, finalmente, pro nosso motivo de existir aqui como podcast, que é o PlayStation, que é a plataforma da Sony. E eu gostaria então que você me falasse qual que é o seu título que não foi lançado, mas que você gostaria muito de ter no PlayStation 4, no PlayStation 5.
Pois é, eu acho que se eu fosse escolher um título óbvio, Samuel, seria A Espera pro Novo God of War.
Uhum.
Eu particularmente gostei demais do God of War de PlayStation 4 e, meu, espero, assim, ótimas coisas de um God of War do PlayStation 5. Eles nunca, pelo menos nunca me desapontaram com essa franquia. Então acho que vai ser fantástico. Mas olha só, tem um jogo que teve até gente que caçoava dizendo que era um clone de God of War. Só que pra mim foi muito mais do que isso. E ele pôde dizer assim, tinha mecânicas parecidas com God of War? Tinha. Mas ele soube fazer de um jeito todo especial, que pra mim marcou demais. E pouca gente jogou esse jogo no PlayStation 3. E o nome é Dante's Inferno. Chegasse a jogar, Samuel?
Sim, sensacional. Não lembro se eu platinei, mas fechei. Era maravilhoso. Era o God of War do Xbox, né? O Dante's Inferno. Mas porque ele não era exclusivo, né? Ele era... É que o Santa Mônica não podia, evidentemente, produzir o God of War pro Xbox. Tem Dante's Inferno pro Xbox, não tem?
Ah, tá, pô, que canelada, hein? Ixi.
Mas não tem problema, porque eu sei que você vai fazer um crossover aí, não é? Você vai mexer, então vai se ver um jogo novo, vamos lá.
Eu confesso que tenho pouca experiência em Xbox 360, e no PlayStation 3 eu gostei bastante. Mas eu diria assim, como ele se baseia na divina comédia, né, do escritor Dante Alighieri, eu diria que seria esquisito ter uma sequência, assim, né?
É verdade.
Então, assim, eu acho que a história, ela tá muito bem completa. Ela teve um início, meio e fim. Então, eu acho que você faria, o que seria bem, bem, bem bacana é curtir aquela jogabilidade fantástica do jogo com gráficos de PlayStation 5.
Um remaster, assim.
Tipo um remaster ou quase um remake, né? Do tipo o que eles fizeram, que ficou muito bonito, do Demon's Souls, né?
Sim.
E, meu, algo assim pra mim...
Caramba.
Não ia ser só um negócio assim que eu iria gostar.
Eu já quero isso.
Eu acho que a galera ia fascinar.
Nossa, ia ser demais. Tô pensando agora que, enfim, ia ser maravilhoso. Bom, eu vou falar então aqui do meu. O meu foi um jogo que foi muito marcante pra mim também. Eu tive uma oportunidade de viver uma experiência, na verdade, foi uma das primeiras vezes que eu percebi que aquilo ali era além de um jogo, era uma experiência, que foi o Journey, né? Que foi sensacional, é um exclusivo de PlayStation. E eu fiquei encantado, tanto que eu joguei... Depois que essa ideia, não vou dar spoilers aqui para os nossos amigos, mas se vocês estão ouvindo e tiverem a oportunidade, quem ainda não jogou, jogar o Journey no PlayStation 3, jogue, porque realmente é um jogo bem curtinho, uma jornada ali de duas horas e meia, assim, com demorando, inclusive, para jogar, né? Ele não precisa de tanto tempo assim, mas é uma experiência realmente transformadora, é diferente. E eu nem sei se um Journey 2 me pegaria tanto, porque a gente já teria alguns spoilers, digamos assim, da dinâmica, né? Da mecânica. Mas ele foi mágico nesse sentido. Quando ele se revela, né, o término do jogo, é muito legal e realmente você vive a jornada ali, né, ao longo das horas que você dedica ao jogo. E adoraria poder viver uma experiência parecida como essa ou algo nessa linha. Então eu queria muito alguma coisa Journey 2. Seria bem bacana.
É interessante que esses jogos eles vão um pouco na contramão do que a galera fica pedindo, né? A galera deu uma leva agora muito grande, acho que muito no PlayStation 4, mas já começou no PlayStation 3, de que querer mundo aberto, né? Porque do mundo aberto tu consegue jogar aí muito mais horas do que jogos plataforma, por exemplo, né? Mas esse é um exemplo, pra mim, ele é um exemplo, Journey é um exemplo de um jogo que vai na contramão, que dura pouco e mesmo assim é uma experiência assim que tu diz, meu, valeu cada centavo, porque foi tão inovador e tão fantástica a história que podia durar, acho que 45 minutos, mas contando do jeito que Journey contou, ainda assim valeria, é muito bom.
É uma obra-prima, se tem alguns jogos que a gente consegue falar, eu tive a oportunidade de ver uma experiência e isso é de fato uma obra-prima, né? E ele é único nesse sentido. Então, o que eu acho que eu gostaria de revisitar é a experiência que eu vivi jogando Journey. Como eu falei, tipo, de fato não faz muito sentido ter um Journey 2, porque a própria mecânica, ao ser revisitada, já não teria o mesmo impacto, mas eu gostaria de viver uma experiência parecida como essa de novo. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje, lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado quando a gente consegue. Todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso podcast para o seu amigo, amiga, para aquele seu grupo de WhatsApp, Telegram ou do Facebook. Inclusive, um grande abraço para os nossos novos e queridos ouvintes aí do Top Games Brasil, que tiveram com a gente aí na semana passada, né? A gente conversou com o Jean e com o Bruno, e a gente ganhou um monte, viu, Luiz? Um monte de ouvinte novo aí, então sejam bem-vindos, nossos queridos ouvintes aí.
Que massa.
Sintam-se em casa. E para curtir todos os jogos que a gente mencionou aqui, que não vai ser possível, que a gente não vai conseguir fazer, só se a gente fizesse uns mock-up aqui, mas não vai dar, mas enfim, a gente vai lembrar os originais, então, no nosso Instagram, né? Então a gente vai postar as imagens dos jogos originais que a gente mencionou aqui lá no nosso Instagram, que é o @jogoraro. E não deixe, como eu mencionei no início do nosso programa, de deixar uma mensagem, seja ela de áudio ou texto, no nosso canal aqui do WhatsApp, que é o 19997656300. Bom, Luiz, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela parceria de sempre. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes, e uma ótima semana para todos nós.
Opa, abraço galera, tudo de bom e nos vemos daqui a pouco.
É isso aí, tchau, tchau.